Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, pela primeira vez nesse programa, eu vou dividir a tela com dois, entendeu? É. Quem são esses dois aqui, ó? Do meu lado, ela, a Rosi Almeida, jornalista também do ambiente publicitário, da produção, pessoa que está envolvida com a cena da propaganda no Brasil, especialmente com a difusão do conteúdo da propaganda, que é um ambiente muito rico da produtividade no Brasil, muito aliado das grandes corporações, das grandes empresas, das grandes marcas que movimentam a economia. E do outro lado aqui, o José Cascão, que é um cara de agência, é um cara que teve várias agências, sócio, cuidou de contas enormes. Se eu fizer o currículo desses dois aqui, eu vou ficar até o final do programa e não vai sobrar tempo para falar. Mas o que a gente gosta de fazer nesse programa é conversar com pessoas que têm história, têm o que dizer, para ter esse papo gostoso da manhã. Então, para começar, ladies first, tá, Cascão? Bom dia, Rosi de Almeida.
Sem problema.
Bom dia.
Que bom ter você aqui. Bom dia, Cascão.
Bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Bom, além de vocês dois serem esses profissionais muito reconhecidos, muito queridos aqui de todo o ambiente da propaganda e do jornalismo, né? Pela história de vocês, pelo caráter de vocês, pelo comprometimento de vocês sempre, em todos os lugares, em todos os projetos que vocês se envolveram. Eu quero aqui de vocês mesmo é a experiência de vocês, que, como muitos brasileiros, né, com uma vida muito ativa no Brasil, resolvem fazer um corte e estão vivendo a experiência de morar em Portugal.
É.
Começar pelo Cascão, porque o Cascão já nasceu na terrinha, né?
É, eu nasci aqui, vivi até os 11 anos em Trás-os-Montes, numa aldeia muito pequena, né, cada vez menor em termos de população hoje. É, quando eu nasci, devia ter uns mil e poucos habitantes, hoje tem uns 300. Então, eu vivi até os 9 lá, na verdade, depois aos 9 eu fui para Tomar, que é uma cidade no centro de Portugal. Eu fui fazer um seminário, entrei para o seminário, né? Fiquei 2 anos no Convento de Cristo, que é um dos lugares mais tradicionais e mais interessantes de Portugal hoje. É um patrimônio tombado pela Unesco, né? E fiquei lá 2 anos. Depois disso eu fui para o Brasil e, na verdade, vivi no Brasil 50 anos, né? Ou seja, quando falo, eu tenho um problema de crise de identidade, porque eu me sinto absolutamente brasileiro, mas eu sei onde eu nasci e é onde eu estou hoje agora, em Lisboa, morando há 2 anos aqui.
Então, para deixar bem claro, que talvez não tenha ficado no início, esses dois aí também são parceiros, sócios na vida.
Só estamos separados. Só estamos separados na tela agora.
Só estão separados aqui na tela. Ô, Olha, Rosi de Almeida, como ele é de Trás-os-Montes, essa escolha por Portugal nessa fase da vida, foi ele que fez a sua cabeça?
Olha, o pior é que não. Fui eu que fiquei instigando e questionando se ele não gostaria de voltar para a terra dele. As nossas filhas estavam criadas já, cada uma escolheu por um caminho, nós temos 3, e acabamos ficando os dois, e pensamos, o que, que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós não, tirando a família e os nossos negócios, que poderiam ser feitos de qualquer lugar, graças à internet também, nós não podíamos, não precisávamos ficar restritos a morar no Brasil, num apartamento de 4 dormitórios, só nós dois, né? Então, eu meio que forcei a barra para ele. Você não quer voltar? O que você acha da gente fazer uma experiência? E aí ele aceitou. E em 6 meses a gente vendeu tudo e veio embora.
Pois é, foi uma decisão assim, em 6 meses. Mas vocês fizeram essa curva interessante, porque acho que de todas as pessoas, você tem filho, você acompanha o desenvolvimento desse filho, dá as raízes para eles, né? Como diz a sabedoria, libera-os para voar.
Importante, raízes e asas.
E vocês jovens, né, dessa possibilidade que o mundo permite hoje, é aí que entra isso que talvez muita gente pensa e a experiência de vocês é muito válida. Vocês conseguiram mudar de país sem tirar o pé do Brasil, sem mudar muito a atividade profissional de vocês, é isso?
É, de certa forma, sim. É, eu acho que eu mais, porque eu trabalhei a vida inteira em agência, fui sócio de duas agências, e eu ainda conservo, eu tenho uma empresa aberta no Brasil ainda, que é uma consultoria de comunicação, e por meio dela eu ainda presto serviços para duas ou três agências no Brasil, embora faça alguns trabalhos também aqui já em Portugal. Então, eu sim, botei o pé em outro país, continuo ligado ao Brasil afetivamente e também em termos de trabalho, né? O processo da Rose foi um pouquinho diferente, e ela pode explicar um pouco isso.
Fala aí, Rose, você é muito envolvida com pessoas, com evento, com presencial, né?
Eu gosto de pessoas. E como tem pessoas no mundo inteiro, eu achava que podia desenvolver essa minha habilidade de conversar com as pessoas em qualquer lugar. Mas isso é uma coisa interessante. Nós viemos para cá, embora mantivéssemos uma relação com o Brasil, ainda profissional, eu também, durante o primeiro ano que estava aqui, fiz trabalhos para o Brasil, fazia uma revista. O cliente concordou que eu fizesse a revista remotamente, foi uma experiência perfeita, tudo correu muito bem, como acontecia quando eu estava aí. Mas eu acho que uma coisa importante para quem pensa em se aventurar é estar disponível para fazer vida em outro lugar, né? Por mais que você tenha uma segurança ou que você mantenha negócios e relações com o lugar de onde você partiu, é importante que você vá aberto para o lugar novo. Porque você não está mudando para continuar igual. Você está mudando para mudar. Então, tem que estar aberto para isso, para viver outras coisas, né? Para conhecer outras pessoas, para entrar no fuso horário desse lugar, porque isso faz diferença na sua adaptação. Sabe? Então...
Muito legal, eu fiz isso
e acho que funcionou muito bem.
Mas muito legal, você falou de uma coisa que a gente fala em outras áreas, né? Pô, vá com presença, né? Vá com interesse. Claro. Chegue ao lugar, esteja ali, e aí você vai encontrar possibilidades onde você estiver. O que vocês encontraram, o Cascão falou que até começa a atender clientes. A gente sabe que pessoas profissionais, assim, que vão querendo arrumar emprego, não tem lá uma vida muito fácil, porque também o desemprego está em todos os lugares. Vocês não, vocês são empreendedores, vocês são empresários ou freelancers, assim, vocês trabalham. Para o caso de vocês, é mais fácil essa adaptação aí do ponto de vista cultural, a resistência que as empresas têm ou que as pessoas têm? Falar, olha, chegou alguém aqui com um projeto que é o caso de vocês. É o mesmo modus operandi, mais ou menos, do Brasil, de chegar em algum lugar e conquistar um cliente e aí desenvolver um projeto?
É um pouquinho diferente. A cultura portuguesa é um pouco diferente da brasileira. Existe uma coisa interessante aqui em Portugal, que é o seguinte: a imigração para cá dos brasileiros não é recente, não é um fenômeno recente. Sim. Isso aconteceu já 10, 20 anos atrás. E o que a gente sabe é que alguns brasileiros, não todos, né, mas uma parte dos brasileiros que vieram para cá nesse início desse processo imigratório, né, que começou no final do século passado, começo desse, né, nós brasileiros, eu ia falar nós brasileiros, né, viemos para cá achando que a gente era o bambambam, né, e que os portugueses aqui eram todos subdesenvolvidos, né? E a gente fez muita, muita bobagem, né? O que a gente ouve aqui, os relatos e pessoas que contam de experiências e tal, a gente trouxe o que tinha de bom e trouxe o que a gente sabe que também não é tão positivo assim na cultura, né, brasileira. E isso criou uma resistência muito grande aos brasileiros, muito grande, a ponto, às vezes, até hoje, embora num volume muito menor, até hoje você tentar fazer algum negócio, algum contato, e quando a pessoa percebe o seu sotaque, e o meu é o brasileiro, quer dizer, não adianta eu ser português e dizer que eu sou português, porque o meu sotaque me entrega, né? E você tem uma resistência inicial, ou seja, você tem que fazer um esforço um pouco maior para quebrar aquela primeira barreira que é você ser brasileiro, né? Que, com tudo que isso representa na cabeça das pessoas, né? Agora, como disse a Rose, na hora que você entra na cultura, na hora que você se aproxima do português, entende a sua maneira de viver, de fazer negócios, de se relacionar, você encontra pessoas tão lindas e tão afetivas e tão receptivas como em qualquer outro lugar do mundo, né? Você tem que vir, como a Rose falou, com a cabeça aberta e sem preconceitos, porque a gente carrega muito preconceito, muito, muito.
Agora, vocês falaram aí, ó, uma regra importante ao chegar em qualquer lugar é conhecer esses códigos culturais, né? Saber que a gente carrega os nossos vícios, nossos jeitos, nosso maneirismo, né? O brasileiro tem muito disso. E isso não funciona, porque não é uma coisa que o outro entende, não faz parte da linguagem. Então, quando você chega num lugar, você tem que se adaptar ao código do lugar, ou esse código cultural. Como é que foi isso para vocês, mesmo vocês tendo essa consciência?
Para mim foi um pouco mais difícil, principalmente por causa da formalidade, né? Eles têm uma formalidade aqui no trato que poderia ser encurtada, né, se eles fossem mais abertos. Mas, por exemplo, eu comecei a trabalhar para uma empresa de eventos aqui. Então, você liga eventos, que é um negócio assim rápido. Você está com um cliente, ele fala que quer fazer um evento. Você tem uma ideia, você passa a mão. Eu estava no Brasil, eu fazia isso. Passa a mão no telefone, liga para um fornecedor e fala assim, dia tal do mês tal, você está livre? Ok, quanto custa o ambiente para eu fazer um evento para tantas pessoas? E a pessoa no telefone te passa uma informação, né? E aí você continua a reunião e já tem um ponto de partida de custos para um evento, por exemplo. Aqui, não. Então, tem uma formalidade, você telefona, daí você tem todo o trejeito para falar com a pessoa, depois ela pede... Você explica tudo, mas ela pede um e-mail, daí você tem que mandar um e-mail e referir tudo que você disse no telefone. Daí passa uma semana, ela não manda um e-mail de volta com o retorno do orçamento. Então, em termos de timing, isso me desesperava muito. Até que você entra no ritmo. Então, ok, é assim, então vamos fazer assim. Então, se você não está aberto para viver esse modus operandi do lugar, você vai sofrer mais, né?
Pois é, a Rose, ela produziu grandes eventos aqui, como é que é? O Mais Brasil,
Mais
né?
Mais Fórum,
né? Que trazia aí todo o trade de turismo no Brasil, cidades, né? Era um evento muito complexo e evento no Brasil é essa agilidade. Bom, vocês são profissionais da propaganda, da informação, da comunicação, vocês estão vivendo num outro país, eu quero voltar aqui para o aspecto humano. Ao contrário, vocês são exilados voluntários do país, mas eu queria saber se vocês têm aquele banzo, só para fazer essa referência novamente aqui aos africanos sequestrados, na verdade, que viviam quando eles tinham saudade da terra, né? Não é a saudade de alguém e tal, mas quando vocês estão aí, tem esses códigos todos, mesmo o Cascão que nasceu aí depois de 50 anos no Brasil, tem uma dorzinha aí que de repente, ai Brasil, queria estar lá agora naquela esquina com tal pessoa, queria estar naquele lugar?
Olha, eu vou falar por mim, tá? Vou começar. Eu acho que você tem que encerrar os ciclos. Você tem que encerrar os ciclos. Se você decidiu fazer outra coisa em outro lugar, ou a mesma coisa que a internet permite hoje, em outro lugar, encerre o ciclo onde você está, né? Não deixa fio solto, coisas penduradas, não venha para Portugal e deixe seu coração no Brasil. Traga seu coração junto para cá. Né? Então, quando eu cheguei aqui, aconteceu a mesma coisa quando eu cheguei no Brasil. Hein? Eu tinha 11 anos, mas assim, um ano depois que eu estava no Brasil, eu me lembro das pessoas perguntarem, mas você é português? Você não tem sotaque? Não, a gente não percebe. Você fala e a gente não... Você não parece português. Ou seja, muito rapidamente, no caso de criança é muito mais fácil, óbvio, né? Você está em formação, em desenvolvimento. Mas quando eu vim para cá, e às vezes eu até comento com a Rose, é assim, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Temos ligações com o Brasil? Claro, nós temos uma filha que ainda mora lá com a avó, a Sofia, um beijo para ela. Mas temos uma outra aqui que mora no Algarve, que veio antes de nós e já estava há 2 anos aqui quando a gente chegou, que é a Olivia. Que é a Olivia.
E... um beijo para ela.
Um beijo para ela também. E um beijo para a Marina.
Está todo mundo integrado agora, né?
Um beijo para a Marina, que está na Austrália com o Rodrigo, com o marido dela, vivendo lá. Agora, quando nós chegamos aqui, a gente estava aqui. Estava aqui de cabeça, corpo e mente, né? Ou seja, e coração, nós estávamos inteiros aqui. E depois tem tanta coisa. Portugal é um país tão interessante que é assim, ele é muito pequeno e é muito grande ao mesmo tempo. Ou seja, é um país onde você se desloca facilmente para qualquer lugar em 2, 3 horas. Em 2 horas e meia, 3 horas, nós estamos no Algarve. Se eu subo para a minha terra, no Trás-os-Montes, que é um pouco mais longe, em 6 horas, 5 horas de carro, estou lá. Ou seja, eu atravessar o Portugal na horizontal, então, é 1 hora e meia. Você vai de Lisboa até Évora em 1 hora e pouco. Né? Você está quase na divisa com a Espanha. Então, o Portugal permite isso. Ele é um país pequeno e, ao mesmo tempo, tem tanta coisa para ver e para fazer, tanto em termos de belezas naturais, de praia, de campo, montanha, e em termos de monumentos e lugares para visitar, museus, atividades de folclore. É tanta coisa para fazer que estar aqui e não estar inteiro é perder a vida, é perder a vida, porque você não está aqui e também você não está no Brasil, porque o Brasil está do outro lado do oceano. Então... não perca a vida, né? Esteja onde você está, né?
Ô, Rose, você com essa energia toda também, que você que movimenta as coisas. Bom, quem é do evento tem que ter muita agilidade, assim. O Cascão é um cara do texto também, é um cara de planejamento, é, né? Um cara que às vezes trabalha a construção intelectual da coisa. A Rose também, né? Mas ela vai para campo. Como é que está sendo aí essa vibração?
Ah, bom, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar 3 empregos, né? Um pouquinho para dar conta da energia. Mas aos poucos a gente também vai serenando, eu acho que é a palavra correta, serenar. E aí eu lembrei de uma música, o mar serenou quando ela pisou na areia. Então, estar com os pés no chão em que se está, é importante para serenar a mente, né? Então, eu tenho as minhas atividades profissionais, eu criei a Conversadoria, que são os programas de entrevista que eu faço de 21 minutos, que me dá também um traquejo para falar com as pessoas e com esse networking que eu tinha bastante no Brasil. E essa semana eu já fiquei super feliz, estava contando para o Cascão, que a minha audiência no LinkedIn, por exemplo, onde eu comecei a fazer a conversadoria só com portugueses, realmente para marcar a minha presença aqui e tudo, antes eu tinha, assim, 80% da minha audiência era brasileira e 20% portuguesa. Esta semana a audiência ficou 50-50.
Olha só.
E eu, yes, é isso aí. É aqui que eu tô, é aqui que eu quero construir essa... essa, a gente teve esse castelo de comunicação.
A gente teve aqui um diálogo nutritivo, porque é isso, fica claro isso. Quando você vai, vá mesmo, vai de coração, alma, vai com tudo, vai com sua caixa de ferramentas e chegue chegando, né? Mas com respeito ao lugar. Não dá para fazer a coisa pela metade, as escolhas elas precisam ser inteiras para que a gente viva as experiências por inteiro. Eu vivi uma vez uma experiência microsabática e uma das coisas que mais me marcou foi a resistência das pessoas, né? Quando eu comunicava o que eu ia fazer, mas você é louco, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai abandonar a rádio? Como é que você vai deixar de fazer isso? Por que você... Eu só faltava dizer, por que você não vai? Fica aí. Vocês também devem ter enfrentado isso. Vocês estão doidos? O que vocês vão fazer lá?
Quando a gente começa a vender as coisas, então, aí que eles acham que a gente está despirocado completamente.
Pois é.
Sempre entre audiência, principalmente uma audiência grande como a sua, sempre há pessoas que podem estar pensando em fazer isso, ou vir para Portugal, ou ir para qualquer outro lugar. Assim, um conselho que eu daria, né, porque acho que isso também, referências para as pessoas são importantes, né? Uma coisa que eu diria é assim, não romantize, por um lado, né, porque a gente, sim, às vezes tem uma tendência a romantizar muita coisa. Eu me sinto imigrante estando no meu país, e eu sou um imigrante, ou seja, eu vim depois de 50 anos de Brasil, e vida de imigrante é vida de imigrante, você é um imigrante, você tem que ter consciência disso. Você vai incorporando sua nova condição aos poucos. Então, não romantize, porque há dificuldades. Agora, não dramatize também, porque não é todo esse bicho de sete cabeças, se você está disposto, né? E fundamental, a gente passou isso na pele, planeje-se. A Rose falou, 6 meses antes começamos a vender tudo. Ok, mas 1 ano e meio antes começamos a pensar em vender tudo.
Sim.
E foram depois 6 meses intensos de movimentação para poder se preparar para vir, né? E, obviamente, vir com alguma reserva financeira. Não venha achando que você vai arrumar emprego na semana seguinte, nem que você vai ter um emprego bom ou igual que você tinha no país onde você estava. Porque, como a Rose falou, venha disposto a fazer qualquer coisa. Se você continuar fazendo o mesmo que você fazia, ótimo. Mas se aparecer outra coisa, o importante é você aproveitar, né, a oportunidade. E programe-se financeiramente, porque senão a vida é muito difícil, é muito mais difícil, e você vai voltar depois de alguns meses falando mal do lugar onde você estava, né? Que é o pior de tudo, né?
Pois é, para tudo é isso aí. Tem que ter o sonho, tem que ter a vontade, tem que ter esse querer, tem que ter essa disposição, esse entusiasmo, mas tem que ter o planejamento, o cálculo, a estratégia para que tudo funcione, né? Poxa, que papo aqui hoje. Tem alguns amigos, algumas pessoas profissionais como vocês que eu quero trazer para esse papo, porque é sempre uma experiência boa. Aqui a gente teve o casal, mas são profissionais, né, muito respeitado, com uma big de uma reputação no Brasil na propaganda, quer dizer, nem tão fora do Brasil, porque estão aqui conectados, mas cada um falando com a sua própria câmera, cada um no seu próprio quarto, cada um falando comigo aqui.
É um quarto aqui e uma sala, isso é outra coisa. A gente sai de um apartamento de 4 dormitórios para um apartamento de 1 dormitório.
Que é suficiente. Como fugir aqui. Para 2 pessoas que dormem juntas, é suficiente.
Já é o suficiente. E eu tenho aqui um amigo também, o DJ Billy, em Berlim, tá, para a gente fazer o papo. Também tem a escritora, jornalista, a Fátima Mesquita, que está no Canadá também há muito tempo. Também a Inês Rodrigues, que está em Nova York, depois de Itália, está lá criando os filhos também já há 15 anos em Nova York. Escreveu, lançou um livro lá, fazendo alusão, né, à rádio brasileira. Ela conseguiu se inserir entre os escritores latino-americanos. Então, são pessoas como nós, que trabalham, mas que resolvem fazer uma vida, são cidadãos do mundo, como vocês são, e essa possibilidade que a gente tem. Muito obrigado por compartilhar essa experiência de vocês aqui.
Obrigada.
Você, grande abraço. Um beijo para todos os nossos amigos, para todo mundo que está assistindo, para os novos amigos que eu estou lendo os comentários aqui, lindos. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês.
É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Comecei aqui com a Rose de Almeida e José Cascão, publicitário, jornalistas, né? Uma atuação maravilhosa e especialmente amigos muito queridos aqui de todo o ambiente da produtividade de eventos ou da propaganda, como são os dois. E o tempo, como sempre aqui, eu estouro, eu sempre tomo bronca, porque desse jeito essa rede de rádio que a gente está formando para transmitir fica sempre perigosa, né, Ulisses? Mas eu vou trazer a Roberta aí para o último destaque que a gente tem, lembrando que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Obrigado, Rose. Obrigado, Cascão.
Obrigado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.